Então, muito boa tarde a todos e a todas, senhoras e senhores, senhores deputados, e vamos proceder, acho que já temos quórum, portanto, eu não sei, alguém deve ter o microfone ligado que está em linha, agradecia que desligassem enquanto não estivessem a falar. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Cultura e Comunicação, em que se vai começar com uma audição da direção da RTP Açores, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre o modelo de funcionamento do Centro Regional dos Açores da RTP. Estão connosco a doutora Lorina Amaral e o doutor Rui Goulart. E eu vou primeiro, muito rapidamente, explicar a grelha de tempos. Nestas audições há duas rondas. Na primeira ronda, o grupo parlamentar requerente inicia a intervenção com 5 minutos de tempo, para o qual, em relação à qual a entidade visitante pode responder também durante 5 minutos. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá o mesmo tempo e a entidade visitante também o mesmo tempo para responder. E no fim desta primeira ronda, o grupo parlamentar requerente terá 2 minutos para terminar esta primeira ronda e a entidade visitante também 2 minutos. Se houver necessidade para uma segunda ronda, o tempo será dividido, o máximo de tempo para todos os grupos parlamentares é de 15 minutos e será dividido de acordo com o número de deputados que queiram intervir nesta segunda ronda, tendo a entidade visitante o mesmo tempo para responder. Eu dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, que é quem vai fazer a intervenção inicial. Tem 5 minutos, o tempo conta ali em cima. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados. Cumprimento também especialmente a doutora Lorina Amaral e o doutor Rui Goulart, do Centro Regional dos Açores. Como o Sr. Presidente teve oportunidade de dizer no início, esta audição decorre de um requerimento que o PSD apresentou para aprofundar a realidade da RTP Açores e da RDP, do Centro Regional dos Açores, no decurso, aliás, daquilo que foram as interações que esta Comissão já teve em diversos eventos sobre essa temática. Ora bem, para começarmos e para que fique claro, decorre explicitamente da Lei da Televisão que a concessão do serviço público de televisão inclui necessariamente os programas televisivos destinados às regiões autónomas. Isto é, para que haja o cabal cumprimento do serviço e das obrigações de serviço público de rádio e televisão, os Açores e a Madeira têm que ter disponíveis estes serviços e pressupõe-se, naturalmente, com os níveis de qualidade exigidos. Se olharmos para o que foi a atividade da RTP em 2019, 2020 e 2021, nós vemos um aumento de notoriedade dos canais RTP em geral, sendo que o canal mais recordado é o canal da RTP Açores. Se olharmos para a RDP, para a rádio, no inquérito às estações habitualmente ouvidas e ao agrado global, a RDP Açores assume o segundo lugar, subindo 4 pontos percentuais face ao anterior registro. Dados que nós dispomos indicam que entre os colaboradores diretos e indiretos constamos a agosto de 2021 204 colaboradores, sendo que os diretos em 2020 são 125, menos 2 do que em 2019, que eram 127. Começamos por olhar para os custos com pessoal e dados de 2020 que ascendem a cerca de 6 milhões de euros. E vamos começar pela primeira, digamos, questão central na análise do financiamento, que é do lado das receitas. Ora bem, o Centro Regional dos Açores tem essencialmente, e de acordo com os dados que foram fornecidos, duas receitas importantes. Uma que decorre da contribuição da CAVE gerada nos Açores e que se cifra, pelos dados que dispomos, em 3.483.000 euros, e as receitas de publicidade regional que os dados que dispomos, também referentes ao mesmo ano de 2020, apontam para cerca de 200.000 euros. Para uns gastos totais da ordem de 18.117.000 euros, há claramente...
Deputado, só um segundo. Eu, alguém que tem o microfone ligado, eu pedia para desligarem, se faz favor. Obrigado.
Muito obrigado. Portanto, para os gastos globais que também constam da informação que foi dada, de cerca de 8.117.000 euros, facilmente se constata um resultado operacional negativo de 5,3 milhões de euros. Sendo este o quadro com que se depara o Centro Regional dos Açores, e sabendo que os correspondentes em cada ilha, como tivemos a oportunidade de ver nas anteriores sessões, são pagos à peça para produzirem o trabalho enquanto correspondentes, temos aqui, objetivamente, um problema insolúvel neste quadro de receitas para esta estrutura de custos. E, portanto, por mais anos que nós consigamos analisar e projetar, se esta é a realidade macro do ponto de vista financeiro de exploração do Centro Regional dos Açores, não é possível expectar uma exploração equilibrada, ou se quisermos até positiva. E, portanto, importa ouvir em primeiro lugar e nesta primeira ronda, deste quadro que aqui explanei e que decorre dos números reais, qual é a leitura dos responsáveis do Centro Regional dos Açores, qual é o seu entendimento para estas dificuldades e porque é que esta é uma realidade inexorável face ao quadro de financiamento do Centro Regional dos Açores. Portanto, eu reservo-me para a ronda seguinte os aspectos de maior detalhe e deixaria esta como nota introdutória, passando a possibilidade para também ouvirmos o Centro Regional dos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava de imediato, não sei se é a doutora Lorina Amaral que vai responder ou se é o doutor Rui Goulart, mas tem 5 minutos para a sua intervenção em resposta a esta pergunta que foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. Faça o favor.
Muito boa tarde a todos, excelentíssimo senhor Presidente da Comissão da Cultura e Comunicações, deputado Alexandre Quintanilha, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimas senhoras deputadas, boa tarde a todos. Eu queria só dar um ponto de situação muito breve acerca da distribuição dos recursos humanos no Centro Regional dos Açores. Presentemente contamos com 123 trabalhadores, dos quais 3 estão requisitados. Estes 3 trabalhadores que estão requisitados estão afetos aqui ao centro em Ponta Delgada e, portanto, presentemente temos 120 trabalhadores no ativo, dos quais 11 no Faial, 20 na Terceira e 89 em São Miguel. Contamos também com correspondentes nas ilhas onde não há delegação, mas para mais alguns pormenores neste aspecto, eu passo a palavra ao meu colega Rui Goulart.
Passo a palavra ao Dr. Rui Goulart, se faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão, Alexandre Quintanilha, restantes deputados, cumprimento especial aqui a partir dos Açores. Eu penso que o enquadramento que foi feito pela Sra. Diretora responde mais ou menos ao nível dos recursos humanos e julgo que sobre a matéria que a Sra. Diretora falou, sobre os correspondentes, já foi respondido pelo seu Presidente do Conselho de Administração, em que neste momento temos todas as ilhas cobertas com um correspondente, à exceção de São Jorge. Essa solução será encontrada em janeiro, porque fizemos já 6 ou 7 tentativas, inclusive estivemos com um contrato já feito para um colaborador em São Jorge, que à última hora decidiu outro caminho, nomeadamente ir para Bruxelas. E, portanto, neste momento julgo que em matéria da parte que me toca de multimédia, conteúdos, este é o panorama que estamos a fazer. E como disse muito bem o Sr. Deputado Paulo Meniz, os números também falam por si neste aspecto, que é o aumento da notoriedade da RTP Açores dos últimos anos e das audiências, quer da Antena 1 também, quer da RTP Açores, o número de horas de produção regional de 2019, estou há 3 anos no cargo, desde 2019, 2020 e 2021, já no primeiro trimestre, ligeiramente acima do primeiro trimestre, ou semestre, aliás, de 2021, e, portanto, julgo que nessa matéria, do ponto de vista de conteúdos e na sua presença nas redes multimédia, em que tivemos um dos maiores crescimentos de todo o grupo RTP, as coisas têm corrido com alguma naturalidade e temos cumprido aquilo que a lei de enquadramento legal e obrigações do serviço público nos obriga, apesar da nossa peculiar realidade e de ter sido um ano de pandemia, em que em ilhas também tem alguns obstáculos, obviamente, nomeadamente no transporte de passageiros, quando havia regras muito apertadas. Estou a ouvir aqui algum...
Eu também estou a ouvir algum ruído de fundo. Quem tiver o microfone ligado, eu agradecia que desligasse, faz favor, para que a pessoa que estiver a falar não tenha interferência. Tem a palavra, Sr. Doutor Rui Goulart.
Estava exatamente a concluir que, apesar disso, e de acordo com os estudos que temos feitos por uma empresa multinacional, que faz também os estudos de audiência em Portugal, referem exatamente essa presença, essa proximidade, essa relevância da RTP Açores junto dos açorianos, sobretudo. É verdade que a pandemia... aproximou também os açorianos e a realidade local tornou-se evidente com a preocupação das populações, mas não podemos negar também que a RTP Açores e a Antena 1 Açores tudo fizeram para tentar responder da melhor forma e informar os Açores, a diáspora e todos aqueles que estão espalhados pelas várias partes do mundo, sobretudo no continente norte-americano e também no Brasil, etc., onde temos a comunidade da diáspora e a comunidade imigrante açoriana. Julgo que nesse aspecto foi cumprido integralmente a nossa missão, que um quadro pessoal, como é óbvio, como foi dito aqui pelo Sr. Presidente, tem limitações da empresa toda e que decorrem de várias circunstâncias que não cabe a mim, como subdiretor de conteúdo, estar aqui a relevar, porque isso já foi referido. Mas aqui gostava muito de reiterar o papel dos profissionais da RTP e da Antena 1 Açores em 9 ilhas que tudo fizeram, tudo deram para informar os açorianos e todos aqueles que estavam interessados na realidade que nos rodeia, que é uma realidade muito especial geograficamente, mas tudo temos feito nesse sentido e reconhecer, obviamente, que houve de facto nos últimos 5 anos um aumento tecnológico assinalável na RTP Açores e também na Antena 1, e que está a continuar, não é um ciclo fechado, e portanto, como sabemos, a tecnologia evolui rapidamente e tudo faremos para que, e junto com os nossos responsáveis e com o Conselho de Administração, temos conseguido uma evidência, julgo que é uma evidência matemática, essa qualidade, basta dizer que neste momento estamos a emitir em HD, através dos três polos, vou chamar três polos, Ponta Delgada, Horta e Praia da Vitória.
Tem que terminar.
Claro que há questões aqui a melhorar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito, muito obrigado por esta primeira intervenção. Eu passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Isabel Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PS, para a sua intervenção. São 5 minutos, conta ali em cima no relógio. E a senhora deputada Isabel Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento naturalmente a senhora diretora do Centro Regional dos Açores e o senhor subdiretor para conteúdos. E eu, com a permissão do senhor Presidente, queria dirigir as minhas perguntas mesmo à senhora diretora do Centro Regional, desde logo pelas funções que exerce e porque as exerce também já há alguns anos, o que com certeza lhe dá um conhecimento privilegiado da situação do Centro Regional dos Açores da RTP. Antes, porém, de lhe dirigir as questões, eu queria também sinalizar o trabalho desenvolvido por todos os trabalhadores da rádio e televisão dos Açores, e sublinhar, sobretudo, o esforço que fizeram no ano 2020 e que se traduziu em resultados extremamente positivos que já aqui foram salvaguardados e relevados. Relativamente à questão do financiamento, eu julgo que atendendo, por um lado, à natureza de arquipélago da região autónoma e um arquipélago com 9 ilhas e Santa Maria ao Corvo, já aqui o lembrei, vai à mesma distância que do Algarve ao Minho, só que ela é feita por mar. Uma população de cerca de 240 mil habitantes. Naturalmente que isto condiciona a receita da contribuição de audiovisual e condiciona também as receitas de publicidade, cujo volume está diretamente relacionado também com o volume da atividade económica. Onde é que eu quero chegar? Que julgo que não é possível ter-se a pretensão de que é possível ter um canal regional, porque quando a lei diz que devem existir 2 serviços regionais, este serviço deve ser entendido no sentido que normalmente damos de canal de televisão. Não é possível ter um canal de televisão regional exclusivamente financiado por verbas desta natureza que eu referi. O que não significa que isso coloque em crise o serviço público. Significa que o Estado, a quem a Constituição atribui a responsabilidade de assegurar o serviço público de rádio e televisão, tem que assegurar, nomeadamente através da concessionária, os meios financeiros suficientes e necessários para que ela cumpra com todas as obrigações que lhe advêm relativamente ao serviço regional da lei e do contrato de concessão. E, portanto, eu queria pedir à senhora diretora que se pronunciasse sobre esta matéria e que nos dissesse qual a leitura que faz do posicionamento da concessionária relativamente a esta realidade que é a do Centro Regional. E queria também que a senhora diretora se pronunciasse relativamente à autonomia administrativa e financeira. Este é um assunto que tem sido, desde há largos anos, recorrente sempre que há audições da direção do canal regional na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e, portanto, eu gostaria que fizesse um ponto de situação e a sua avaliação. Outro aspecto em que eu gostava de saber também como é que se posiciona a senhora diretora do Centro Regional prende-se com a questão dos correspondentes. Aqui acresce ainda, vendo o último relatório emitido pelo Conselho Independente, ele apela a um maior esforço na produção regional e de proximidade. Ora, não é possível ter produção e notícias de proximidade se não tivermos correspondentes nas 9 ilhas e com um estatuto necessariamente diferente daquele que tem hoje. E, portanto, a pergunta que eu dirigia à senhora diretora, doutora Lorina Bernardo, é se concorda que os correspondentes devem integrar os quadros do Centro Regional da RTP e, caso concorde, que diligências fez na sua qualidade de diretora no sentido de alcançar este objetivo. Por outro lado, nós sabemos que entre os colaboradores a recibo verde, pagos pela grelha, pagos pelos custos de grelha, estão muitas pessoas com funções que são essenciais ao Centro Regional, como, por exemplo, os jornalistas. E, portanto, eu perguntava também à senhora diretora qual é a posição que tem relativamente a esta matéria e que diligências estão pensadas, quer por parte da direção do Centro Regional, quer por parte da empresa RTP, para ultrapassar esta questão. E deixo o demais para uma segunda intervenção. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava de imediato a palavra à Sra. Doutora Lorina Amaral, diretora da RTP Regional. A quem dava a palavra tem 5 minutos também para esta intervenção que irá fazer agora.
Muito bem. Senhora Deputada, Isabel Rodrigues, relativamente a determinadas questões, como sabe, como é o caso do financiamento, não está dentro das competências da direção do Centro Regional e, portanto, isso é um assunto que cabe ao CA desta empresa, não é? Aliás, e se me permite, eu não posso deixar de dizer que depois de ter havido um presidente estar aqui a responder praticamente às mesmas questões, deixa-nos até um pouco desconfortáveis, pelo menos a mim deixa-me desconfortável. Porque um presidente de uma casa tem uma representatividade, como todos nós sabemos, de grande importância e, portanto, não me deixa muito confortável estar a ser ouvida depois de um presidente e permitam-me que faça esta pequena nota. Relativamente à nossa situação arquipelágica, nós sabemos que é extremamente difícil para nós, gestores do Centro Regional dos Açores, portanto, fazer um determinado programa, principalmente se esse programa for um programa de televisão, como nós sabemos, porque isso implica a deslocação de várias pessoas. E nós estamos a falar só de deslocações, estamos a falar de deslocações, alojamentos, o que torna o programa muitíssimo mais caro, como nós sabemos. E, portanto, nós, Centro Regional dos Açores, temos características muito específicas e temos características muito próprias, diferentes de toda a RTP no geral, incluindo até o Centro Regional da Madeira. E, portanto, com a nossa especificidade, temos certamente algumas dificuldades neste aspecto e, portanto, o nosso orçamento de grelha certamente deveria ser diferenciado tendo em consideração estas deslocações, porque nós não deslocamos só pessoas, nós deslocamos também equipamentos, não é? Porque não podemos replicar todos os equipamentos nas outras delegações ou nas outras ilhas. Alguns sim, são possíveis de replicar e outros não são possíveis. Portanto, assim sendo, deveríamos efetivamente, eu peço desculpa, preciso de beber água. Precisamos efetivamente de ter um orçamento de grelha diferenciado de modo a que cubra estas deslocações, essas estadias e estes transportes de equipamento que são necessários efetivamente para cumprir o nosso serviço público. De qualquer forma, este serviço público tem sido cumprido e bem, como disse o senhor deputado Paulo Muniz, a nossa notoriedade tem sido bastante evidente. Nós temos percebido e temos tido um feedback muito positivo dos nossos telespectadores e dos nossos ouvintes também. E, portanto, o serviço público de rádio e televisão tem sido cumprido em vários aspectos. E o subdiretor fará mais esclarecimento acerca disso com mais detalhe, mas o serviço público não está em causa, não esteve em causa e, portanto, isso é de salvaguardar. As dificuldades existem, sem dúvida, não são fáceis, até porque nós, vivendo nas ilhas, sabemos que o transporte não está ao nosso dispor à hora que queremos ou quando queremos e, portanto, exige da nossa parte esforços bastante grandes, é um facto. Relativamente à autonomia financeira, de vez em quando reclamo essa autonomia, embora não me custe, e eu já disse isso noutras audições, especificamente nas comissões parlamentares regionais, desde que não me prejudique o funcionamento do dia-a-dia quando eu preciso de uma resposta, esta situação não me provoca, digamos assim. Agora, quando eu preciso de comprar um determinado equipamento, preciso de uma autorização para fazer deslocar os trabalhadores do centro regional às outras ilhas e tenho de pedir autorização a Lisboa, a uma direção em Lisboa, aí já me deixa menos confortável. Mas, sinceramente, isso não nos tem...
Tem que terminar, se faz favor.
Sim, senhor. Isso, desde que não nos cause entropia no serviço, não nos causa transtorno na atividade, portanto, não é propriamente um problema. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Doutora Lorina Amaral. Eu passo de imediato a palavra à deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Sra. Diretora do Centro Regional e o Sr. Diretor de Conteúdos. As perguntas que eu quero fazer relacionam-se com algumas que nós já tínhamos colocado ao Presidente do Conselho de Administração da RTP, que se prendem com a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras na RTP, neste caso na RTP Açores. Nós sabemos que houve uma redução do financiamento da RTP. Essa redução no orçamento é uma redução bastante significativa, portanto é uma redução de 16 milhões de euros e essa redução, na nossa opinião, tem um impacto bastante grande no projeto estratégico da RTP. E tememos na altura, e salientámos isso, que essa redução pudesse ter um impacto na própria programação, mas também nos trabalhadores e na contratação dos trabalhadores. E existem problemas antigos que já vêm de trás, que têm a ver com a regularização dos precários que asseguram tarefas permanentes na RTP. E aqui eu gostava de lhe fazer a primeira pergunta, que era um bocado um ponto de situação, sobre o impacto que esta redução no orçamento teve no financiamento da RTP Açores e como é que foi ultrapassado essa redução. E também como é que também tem sido resolvido ou como é que têm sido solucionados os problemas relacionados, problemas não, como é que tem sido solucionado a situação contratual dos trabalhadores e das trabalhadoras que trabalham na RTP, que têm vincos precários, que asseguram tarefas permanentes e que foram excluídos do PrevPAP e se esta situação foi ultrapassada. A outra questão que eu lhe queria fazer prende-se com as necessidades da coesão territorial, neste caso da capacidade de cobertura das diferentes ilhas. A senhora diretora-geral, a diretora do Centro Regional, afirmou na sua intervenção anterior que havia um acréscimo de custos relacionados com as deslocações, principalmente com a deslocação de material para as diferentes ilhas, e eu gostava de perguntar se isso não coloca em causa o direito constitucional que prevê que todas as pessoas que vivem nas diferentes ilhas tenham acesso à televisão na mesma, em igualdade de direitos que os outros, que é onde esta dificuldade não existe, e como é que ela tem sido ultrapassada. Portanto, eu gostava também de perguntar como é que tem sido articulado estas alterações no plano estratégico da RTP, apresentado pelo administrador, pelo jornalista Nicolau Santos, e como é que isso tem sido, peço desculpa, como é que tem sido articulado face a estas dificuldades e obstáculos que foram identificados na consecução do projeto público de televisão nos Açores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo de imediato a palavra à doutora Lorina Amaral para uma resposta.
Muito bem, muito boa tarde, senhora deputada. Efetivamente, eu disse e reitero, o custo das deslocações é bastante elevado, sem dúvida, o custo do transporte de material é bastante elevado, sem dúvida, mas o facto é que nós não temos, nós tivemos exatamente o mesmo orçamento de grelha do que em 2020, aliás, tivemos um orçamento com uma ligeira subida relativamente à grelha, o que é bastante saudável. E, portanto, as dificuldades que nós temos tido prendem-se essencialmente com a questão dos recursos humanos e esta tem sido a nossa dificuldade maior. Nós ultrapassamos a questão das infraestruturas, ultrapassamos a questão das necessidades de renovação de equipamentos, quer equipamentos de interior, quer de equipamentos para o exterior, e, portanto, o nosso problema maior está efetivamente ligado à questão dos recursos humanos. Portanto, é uma dificuldade que, tanto quanto conseguimos perceber, não é propriamente da responsabilidade do Conselho de Opinião, porque há, enfim, o Governo da República não nos permite, não permite fazer com a facilidade que nós necessitamos as contratações. E, portanto, isto torna-se mais difícil, torna-se muito mais difícil. Também temos a questão dos correspondentes, que está em cima da mesa, e entramos novamente aí no campo dos recursos humanos. É para nós difícil fazer este tipo de gestão, mas, como disse também há pouco, o serviço público não esteve em causa e não está em causa. E, portanto, assim sendo, é um não problema, não é? Mas passo aqui ao meu colega Rui para especificar mais alguns detalhes que ele considera também relevantes. Por favor, Rui.
Passo a palavra ao Dr. Rui Goulart.
Não sei quanto tempo é que me resta, Sr. Presidente, mas...
Tem 2 minutos e meio.
Muito bem. Vou-me centrar, obviamente, aqui no orçamento de grelha, que tenho alguma responsabilidade na sua gestão e execução, porque trata-se para conteúdos. De facto, houve um aumento no orçamento de grelha nos últimos anos, um aumento que até vem referido... No documento que foi enviado pelo Conselho de Administração aos senhores deputados, de 5% entre 2019 e 2021, está previsto também um ligeiro aumento para 2022 nas conversações que foram feitas entre o CRA, o Centro de, Regional dos Açores, e também o Conselho de Administração. Obviamente que, se me perguntarem, é o orçamento ideal? Penso que ninguém está satisfeito em nenhuma... empresa, em nenhum setor ministerial ou na Assembleia, nunca, o orçamento nunca será o ideal. Estamos a falar aqui de, provavelmente, de uma utopia. Tem conseguido corresponder a algumas das nossas respostas, sim, mas, como referiu a senhora diretora, a questão está no facto de, dos recursos humanos e da falta de recursos humanos, que o seu Presidente reconheceu aqui, o Conselho de Administração, e que depende muito também da autorização da tutela para repor essas lacunas que existem no grupo RTP. No caso da RTP Açores, perdemos dezenas de funcionários nos últimos anos, e tem havido um esforço para tentar, digamos, recuperar essa força de trabalho, essa capacidade de resposta. Claro, como foi já pelos próximos, e como falou a senhora deputada, isto tem, poderá eventualmente ter um impacto na grelha, ou quando contratamos colaboradores para podermos comprar, cumprir o nosso serviço público, obviamente que vai à grelha e aquilo que seria para programas, mas isso acontece na empresa toda e noutras as empresas. Perguntamos, o ideal seria contratar e o dinheiro dos colaboradores não sair da grelha e ficar apenas para programas? Sim. Agora, podemos contratar Penso que a resposta foi dada aqui pelo Sr. Presidente. O ideal seria a contratação de pessoas. Temos as limitações que estão previstas também no orçamento, no setor público empresarial. Penso que é uma responsabilidade das tutelas que a RTP pertence também ao setor público empresarial do Estado. E como tal, temos, como foi dito, 40 vagas para todo o grupo RTP, sendo que têm que sair 36 pessoas. Já ficaria satisfeito no universo RTP os Açores conseguissem, e acredito que vamos conseguir dessas 40 vagas ter pelo menos uma ou duas pessoas, e dos reenquadramentos que também foram falados termos também alguns para os Açores. Isso já seria uma conquista também, seria um sinal positivo dado pelo Conselho de Administração a todos nós. Obrigado.
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra à deputada Alma Rivera, do PCP, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a direção da RTP Açores, na pessoa da sua diretora, mas também o Sr. Diretor de Conteúdos, e agradecer os contributos que aqui nos trouxeram. A vossa experiência é muito importante no apuramento de soluções para a situação concreta. E, de facto, sendo uma situação com as suas especificidades, a bitola das necessidades é outra e tem que ser analisada nesse quadro e, portanto, naturalmente, com o financiamento terá sempre de ser adequado a essa mesma realidade. Agora, é certo que o Serviço Público de Informação, mesmo não estando posto em causa, deve ser promovido, porque ele é em si mesmo um pilar da continuidade territorial e, portanto, sem esse serviço estamos a falhar também no assegurar de condições mínimas e direitos mínimos de toda a população. Como é óbvio, aqui também já foi aqui colocado, as especificidades das nove ilhas, da distância, dos custos de transporte, de deslocação, exigem aqui medidas, no sentido de que a missão de informação seja assegurada independentemente depois da organização, se é em três polos, se é mantendo a situação atual, mas com correspondentes deslocados, não é? Isto era essa a pergunta também que gostaria de vos colocar. Qual seria a situação mais favorável do ponto de vista do assegurar do serviço? Há aqui uma questão que infelizmente é transversal e que não é uma questão só da RTP Açores, e que é de facto um problema do país, que tem a ver com a valorização das carreiras e das profissões. E, portanto, aqui é um reflexo disso mesmo. Há muitos outros setores, nomeadamente setores como o Serviço Nacional de Saúde e a Educação, igualmente importantes como a informação, e que estão em risco exatamente porque o quadro de contratação não consegue fixar e atrair. E, portanto, naturalmente, há uma sangria de profissionais. Agora, se metermos por cima disto a situação das nove ilhas, do distanciamento, etc., isso agrava e, naturalmente, tem consequências ainda mais perceptíveis. Eu questionava-se se para vocês o caminho passa exatamente por conceber um regime de contratação que permita a integração destes correspondentes nos quadros da empresa e, portanto, fazendo com que eles possam ter também garantidos algumas condições de segurança, de progressão, etc., que permitam compensar também o custo que é, muitas vezes, não só profissional, mas pessoal também, de deslocação para uma outra ilha. Queria também deixar aqui uma nota, não é propriamente uma questão, mas tem a ver com a precariedade no meio da informação é particularmente perniciosa, porque põe em causa a qualidade, em primeiro lugar, porque não dá as condições também aos trabalhadores para aprofundarem o seu conhecimento e, por outro lado, também condiciona a própria informação. Portanto, é um daqueles setores em que se devia realmente olhar com uma visão de garantia do regime democrático também, de forma a que cumpra o seu papel e que tenhamos uma sociedade mais informada, que é com certeza mais democrática.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo a palavra de imediato à doutora Dorina Amaral, para os seus comentários relativamente a esta intervenção.
Sim, senhor, senhor presidente. Vai responder o Rui Goulart, por favor.
Senhora deputada, muito obrigado pelas suas perguntas, pela sua intervenção e pela sua análise. Eu gostaria de começar por dizer o seguinte. De facto, eu percebo a questão de um colaborador ou de um prestador de serviços no aspecto da informação, mas também devo dizer que eu confio não só nos responsáveis da área de informação, temos um código deontológico a cumprir e temos essa preocupação. A estrutura da RTP, historicamente, a RTP Açores tem, por isso é que foi criado, ou foram criados estes polos, que era via Ponta Delgada, que no fundo abrangia também os serviços ou a informação em Santa Maria, é esse. Está ligada à infraestrutura, a terceira acompanhava a Graciosa, São Jorge, e o Faial, a delegação do Faial, o Pico, as Flores e o Corvo. E funcionou durante muitos anos assim. Eram movidas equipas para essas ilhas, recolhiam informação de tratamento de noticiosos. Obviamente que o paradigma da informação mudou. A velocidade da informação a que assistimos atualmente não permite, obviamente, que tínhamos que esperar por um avião, a passagem, etc., e ir lá. Estamos a falar de um arquipélago, até sujeito a algumas intempéries, alguns tudo. Foi criada aqui há alguns anos essa figura de colaborador correspondente nas ilhas sem delegação. Estamos a falar em 6 ilhas dos Açores. E continuo, neste momento falta uma, que vamos encontrar uma solução até janeiro, tem sido esse o modelo possível, até porque algumas das ilhas não é fácil encontrar pessoas, e sobretudo em ilhas chamadas com menor densidade populacional, e até com os jovens a saírem das ilhas à procura de outras perspectivas, que reúnam estas condições de correspondente. Um correspondente tem que captar imagem, fazer edição de imagem, dar voz, ser jornalista para rádio e televisão. Além disso, também, a empresa não tem, no seu acordo, a empresa, uma figura jurídica que possa englobar a contratação. Teria que ser mudado o acordo da empresa de contratação. E como disse, e volto aqui a repetir as palavras que foram ditas pelo Sr. Presidente, o vínculo laboral permanente seria o ideal, certo? Trabalhar a tempo inteiro, mas voltamos novamente à mesma questão. Infelizmente, as regras não permitem, para já, não só do que referido do acordo da empresa, das limitações de contratação, etc., de termos esse que poderia eventualmente ser o cenário ideal. Não temos o ideal, estamos a tentar a ter o bom, que possamos continuar a corresponder, como temos feito até aqui, com mais ou menos dificuldades aos desafios dos Açores, que de facto têm as suas particularidades e dificuldades em fazer televisão, até por quem conhece a cultura dos Açores, a identidade e a açorianidade, que falava já Vitorino Mésio, etc., cada ilha tem uma identidade muito própria e tem questões culturais que dava aqui para outros caminhos que não a literatura, nem a filosofia, nem a identidade, mas é verdade, sim, como diz um profissional colega, uma pedra da calçada no Corvo tem a mesma importância que uma pedra da calçada em Ponta Delgada. É essa identidade que temos e tentamos responder. Obviamente que os tempos mudaram. Agora, uma coisa é o que seria o ideal, outra coisa é o que é o possível, e como foi dito também, houve aqui um corte orçamental até para o próprio grupo RTP, estamos a abordar um novo contrato de concessão de serviço público e há apenas, por exemplo, 40 vagas para o grupo todo e tem que sair 36, e obviamente que há falta de recursos humanos também nos Açores, na RTP Açores internamente, quando digo RTP digo Antena 1, a começar exatamente pela base do motor, pelo fluxo de trabalho essencial do dia-a-dia, até irmos também aos correspondentes. Por isso, para já é a solução que me parece mais acertada. Depende, obviamente, pois, de acima de nós e de outras pessoas que têm responsabilidades e de governos e de conversações que possamos encontrar um quadro legislativo, jurídico e financeiro para que seja encontrada uma solução. Mas gostava só de deixar esta nota. No contrato de concessão de serviço público, e se o Sr. Presidente me permite, e isto é uma sugestão pessoal, diz o seguinte: A RTP e os governos regionais podem estabelecer acordos específicos que prevejam o financiamento de obrigações complementares específicas do serviço público de televisão como tal definidas pelas Assembleias Legislativas. Ou seja, deixava aqui um desafio, aqui já quase num tom semi-informal, para que, sendo possível, as várias entidades responsáveis juntarem, sentarem-se e pensarem exatamente numa possível solução, quem sabe tripartida, quem sabe bipartida, entre os vários responsáveis na procura deste tema que tem sido ultimamente muito falado dos correspondentes.
Obrigado. Passo agora a palavra ao grupo parlamentar requerente, que tem 2 minutos para a sua intervenção nesta primeira ronda, e depois passaria a palavra à RTP para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por dizer e confessar-vos que estou um bocadinho decepcionado com o conformismo que observei nas intervenções dos responsáveis do Centro Regional dos Açores da RTP e RDP. Há, por um lado, a assunção das dificuldades que decorrem da falta de financiamento ou de orçamentos curtos e, ao mesmo tempo, um conformar com esta realidade. Eu esperava que nós aqui tivéssemos um pouco mais de inconformismo para encontrar as soluções que há muitos anos persistem. Vou lançar 2 perguntas objetivas para as quais peço respostas também objetivas. Consideram ou não relevante e importante e justo que parte das receitas da publicidade nacional, na parte correspondente aos Açores, revertam naturalmente como receita do Centro Regional dos Açores, uma vez que os açorianos que veem esta publicidade enquadram-se no todo do público-alvo a quem ela se destina. Vi também que em matéria de correspondentes há, digamos, um conformismo e uma aceitação quase tácita desta circunstância que paga 60 euros por peça a um colaborador à peça e que muitas vezes esse valor, porventura em ilhas grandes como São Jorge, não paga o gasóleo para ele fazer o serviço. E, portanto, isto não é admissível. Eu esperava do vosso lado um anseio, uma ambição que não vejo. E a pergunta que vos faço, também objetiva, é, em relação a estes colaboradores, por exemplo, como é que se garante a sua isenção? Imagino um destes colaboradores fazer uma reportagem sobre os efeitos de poluição da fábrica onde ele, porventura, é funcionário. Acreditam que esta deontologia é possível? Isto só é possível se ele, de facto, for do quadro, se de facto se integrar numa equipe, tiver perspectivas de carreira e tiver, por essa razão, obrigado a uma deontologia jornalística. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo de imediato a palavra à doutora Lorina Amaral. Tem 2 minutos. Nós, a seguir, temos uma segunda ronda. Portanto, aquilo que não conseguir, pode depois, mais tarde, acrescentar, se assim entender. Doutora Lorina.
Sim, Senhor Presidente, muito obrigada. Deputado Paulo Muniz, muito obrigada pela sua questão. Eu só vou deixar uma nota antes de passar a palavra ao meu colega Rui Goulart. Não se trata de conformismo, trata-se de procura de estabilidade. Nós estamos a passar momentos muito difíceis e, certamente, Senhor Deputado, não é com demasiada agitação que se resolvem os problemas. Não é com falar mais alto que se resolvem os problemas. E, portanto, não é de tudo conformismo, é procura de estabilidade e os problemas são para ser resolvidos independentemente da interpretação que o senhor esteja a fazer, senhor deputado. Muito obrigada. Rui, por favor.
Sr. Deputado, eu gostava que me definisse, se quiser, uma próxima oportunidade, Sr. Deputado Paulo Muniz, o que é que entende por conformismo. Eu acho que quem está à frente de uma empresa, sobretudo uma empresa pública, com responsabilidades e com legislação pública, com o Conselho de Opinião, com o Conselho Geral de Independentes, com o Conselho de Administração, tutelada pelo Estado, é tudo transparente. A questão do conformismo não se vê por quem fala mais alto ou por quem fala mais, ou por que é que vai ou não dizer as questões. Vê-se no trabalho que é feito internamente. Eu posso lhe garantir, por tudo, que da parte do CRA, e sobretudo da minha parte, estou aqui há 3 anos, nas matérias que me tocam, não tem existido nenhum inconformismo. Sei muito bem o que tenho lutado, o que esta direção tem lutado, sobretudo, e o investimento fala por si, não podemos colocar a RTP Açores a uma questão meramente de um correspondente. A RTP Açores é muito maior do que a questão de um correspondente ou dois. Estamos a falar com o investimento, estamos a falar de 4 a 5 milhões em poucos anos, questões que historicamente não existiram.
Muito obrigado.
Neste espaço de anos.
Muito obrigado. Passamos agora à segunda ronda desta audição e eu não sei se eu tenho 2 pessoas inscritas, não sei se há uma terceira ou não. A deputada Alma Rivera disse que ia pensar se ia fazer uma intervenção ou não. Não vai fazer intervenção. Portanto, são só 2 pessoas que vão fazer intervenção nessa segunda ronda, se eu percebi corretamente. Muito bem. No total, a segunda ronda são 15 minutos, portanto, cada um terá, se quiser, 7 minutos e meio para a sua intervenção. Serão sequenciais as 2 intervenções. A intervenção do deputado Paulo Muniz e da deputada Isabel Rodrigues. E depois das suas intervenções, eu passarei a palavra à RTP para eles poderem responder em conjunto. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não posso deixar de começar por responder a esta que foi a última intervenção dos senhores responsáveis do Centro Regional dos Açores. E, de facto, eu volto a reafirmar que problemas que se arrastam de forma idêntica, que se agravam sem solução, têm que ter uma reflexão para encontrar a solução, têm que ser parte da solução, têm que ser reivindicativos, têm que ser construtivos. E isso nada tem a ver com falar mais alto ou falar mais baixo. Isto tem a ver com uma obrigação que decorre de quem está ao nível da direção, que tem que fazer esse trabalho. De facto, o conformismo que eu me referia é assumir que os problemas existem, estão retratados, estão documentados, e entra ano, sai ano, e nós não vemos alternativas, sugestões, reivindicações, pensamento crítico, já era obrigatório de quem com essas matérias lida há muito tempo. Portanto, esta questão, eu percebo que vos causa algum incómodo, mas ela é factual e é a razão de fundo pela qual o PSD solicitou esta audição. Eu coloquei uma questão objetiva que não me foi respondida. Aliás, esta audição do vosso lado, eu confesso, como disse há pouco, fiquei um bocadinho decepcionado, e é um grau de liberdade que naturalmente me assiste, pela falta de respostas concretas a questões concretas, que não têm a ver com aquilo que disse o Sr. Presidente do Conselho de Administração ou o que ele pensa. Tem a ver, objetivamente, com as dificuldades que quem está ao leme da RTP Açores há muitos anos sente e sofre. E o objetivo desta audição era dar voz a estes problemas de forma sistemática, de forma clara, com substanciado em números, e desta forma podermos ter aqui uma discussão que abrisse pontes e caminhos para aquilo que possam vir a ser os novos requisitos de obrigação de serviço público e que tenham em atenção essa realidade específica dos Açores. Este é o objetivo daquilo que aqui estamos hoje a discutir. Sobre essa matéria, volto à mesma pergunta. Causa-me profunda estranheza, que na rúbrica Receitas da RTP Açores, naquilo que é receita comercial, como é que a RTP Açores não entende que parte da publicidade nacional, do valor que é paga à RTP nacionalmente para servir todos os portugueses, que não entenda que pelo menos a cota parte correspondente aos Açores seja uma reivindicação de receita sua? Isso parece-me quase do bom senso, de justiça. Essa pergunta fiz na anterior ronda e não obtive resposta, pelo que volto a perguntar se entendem que é ou não devida esta componente e se é ou não justa que assim seja. Bom, agora vamos a uma segunda questão que me parece importante. Essa questão dos correspondentes, como disse o Dr. Rui Goulart, eu não estou a reduzir a questão da RTP Açores aos correspondentes. Os correspondentes são uma das partes fundamentais porque na dimensão do trabalho jornalístico, garantir a sua isenção, o seu crescimento profissional, a integração numa redação que é por natureza descentralizada, como é o próprio arquipélago, não é uma coisa que nós aceitemos, digamos, mais ou menos. Isto tem que ser um ponto de honra, isto tem que ser algo que se tem que batalhar e que se tem que fazer valer. Eu volto a dizer, não é com uma posição de conformismo, de agora está mais ou menos e amanhã vai estar bem. O Sr. Dr. Rui Goulart dizia bem que em janeiro vai contratar para São Jorge o correspondente, que já anda há muito tempo para tentar contratar. É evidente que pagando 60 euros à peça, para o one showman, que tem que fazer reportagem, que tem que fazer edição, que tem que fazer voz, que tem que fazer 30 por uma linha, e recebe 60 euros sem apoio para deslocação, isso não é humanamente exigível por muito tempo. Isto não é atrativo. É evidente que nestas circunstâncias os SUS têm imensa dificuldade em recortar quadros. Bom, qual é o modelo de financiamento que a RTP SURS entende que deve ter? Vamos ver uma coisa. Se nada for feito, os 5 milhões de prejuízos que a RTP dá, vai dar sempre. Não há que ter ilusões. E a pergunta aqui é se nós queremos um centro regional dos Açores que está estrangulado, que está balizado numa estrutura financeira que à cabeça nós já sabemos que tem 5 milhões de euros de prejuízo. Isso é que não é aceitável. E mais, os Açores, por serem 9 ilhas, precisam de um correspondente em cada ilha, pelo menos, fora as delegações que existem nas principais. E o que acontece é que esta realidade, se calhar um correspondente nas flores para 5 mil habitantes, não existe em mal lado nenhum do país. É evidente, é evidente. Mas por isso é que é uma realidade arquipelágica. E deve haver um mecanismo de financiamento para compensar isso. Mas ouçam, nem é inédito. Se nós formos para a energia elétrica, temos um modelo de financiamento que se chama convergência do tarifário. Isto é, há uma comparticipação do todo nacional para aqueles consumidores poderem pagar a mesma energia elétrica nos Açores, nas Flores e no Corvo, que paga uma pessoa no Porto, em Lisboa, em Évora. Isto já existe, este modelo. E aquilo que é importante aqui discutir é se, atendendo a esse constrangimento arquipelágico, é esta situação crónica de pescadinho e de rabo na boca, que se não encontrarmos mecanismos sólidos de financiamento nunca vai deixar de existir, se não acham que deveríamos pensar, discutir e debater um modelo de convergência similar ao que existe para o setor elétrico, regulado pela entidade reguladora do setor elétrico, neste caso, eventualmente pela ERSE, para ter um contributo que tenha em atenção a esta diversidade e que, à cabeça, não condene a RTP Açores a situações de precariedade dos seus colaboradores, que se arrastam na vida, que não oferece carreira, que não oferece expectativa e por isso não é atrativa, e pior ainda, que se limita na sua ação, no seu grau de liberdade de servir os açorianos, porque não tem orçamento para isso. É disso que me importa falar. E é este modelo de financiamento, que é a oportunidade na Assembleia da República, de poder vir a ser contemplado, poder a ser assumido naquilo que possa ser o novas obrigações de serviço público, do audiovisual, que tenha em atenção esta especificidade dos Açores. Este é o objetivo central pelo qual o PSD fez o requerimento dessa audição. É para nós debatermos estes modelos de financiamento que, na prática, criem condições reais para que a RTP Açores sirva os Açores, sirva os açorianos que vivem nos Açores, na diáspora e, assim, sirva Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Isabel Rodrigues, do PS, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por um comentário à intervenção da Sra. Diretora Lorina Amaral, à minha intervenção. E queria dizer à Sra. Diretora que, não tendo sido o grupo parlamentar do PS que apresentou este requerimento, nós apresentámos o requerimento em que foi ouvido o Presidente do Conselho de Administração, porque ele se prendia com declarações que ele tinha proferido, aliás, num evento aqui na Assembleia. Mas, não tendo sido o PS, eu não posso deixar de dizer à Sra. Diretora que, nesta Assembleia, as deputadas e os deputados têm liberdade de apresentarem os requerimentos que entenderem, desde que eles não violem a lei o que parece ser o caso. Portanto, eu não vou poder ajudá-la na gestão do seu incómodo com as perguntas que lhe estão a ser feitas, não é? Respondeu-me que estava incomodada porque estava a responder às mesmas perguntas que tinham sido feitas ao Presidente do Conselho de Administração. Eu penso que a senhora Diretora, eventualmente por problema na ligação, não terá percebido o que eu perguntei, porque eu perguntei a sua opinião. A sua opinião é algo que o Presidente do Conselho de Administração não me pode dar. Quem me pode dar é a senhora Diretora. E eu pedi-lhe a sua opinião sobre duas coisas, senhora Diretora. Pedi-lhe a sua opinião sobre como é que se resolve esta questão que já foi aqui colocada do financiamento, considerando que naturalmente o PS tem uma visão do serviço público que a senhora, aliás, bem conhece, porque já era diretora quando o anterior Governo Regional dos Açores tentou negociar um protocolo com a RTP, e, portanto, a senhora diretora conhece bem a nossa posição nesta matéria. E perguntei-lhe também o que é que a senhora diretora pensa sobre a questão dos correspondentes. E já agora eu vou acrescentar outra pergunta, que é se é outra pessoa, então, que no Centro Regional dos Açores tem o pelouro dos recursos humanos. E se for, que nos indique quem é, para que possamos, então, ouvir a pessoa que tem o pelouro dos recursos humanos. Porque eu não quero acreditar que o Centro Regional dos Açores e os seus órgãos, a sua gestão, não seja ouvida na tomada de decisão pelo Conselho de Administração da RTP Açores. Eu também não quero acreditar que a senhora diretora, quando é ouvida pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, manifeste o mesmo incómodo pelas perguntas que lhe são colocadas. Se não tem condições de responder, pois aí teremos de nos conformar, aí sim. Notei também uma grande preocupação da senhora diretora, notei porque foi a senhora diretora que o disse, em manter a tranquilidade do Centro Regional. Eu julgo que nós estamos, felizmente, muito longe do tempo em que o senhor ministro do PSD, Miguel Relvas, queria acabar com o Centro Regional dos Açores da RTP e queria até acabar com a autonomia, não é? Quando ele dizia isso da autonomia é uma coisa que tem que acabar. Estamos, felizmente, muito longe desse tempo. É verdade que o anterior Conselho de Administração fez uma opção que é legítima e compreensível, que foi de começar pelas instalações e pelos equipamentos. Quem conheceu as anteriores instalações da RTP Açores perceberá a importância que teve, portanto, por maioria de razão, a senhora diretora, o senhor subdiretor e os trabalhadores do Centro Regional dos Açores, da RTP, saberão dar valor a este investimento que foi feito. Mas, de facto, agora, e sem prejuízo de algumas coisas que ainda, e de alguns investimentos que ainda é necessário fazer, agora é o momento de investir, julgo eu, nos recursos humanos. E foi a senhora diretora também que, na sua intervenção inicial, disse são 204 os colaboradores da RTP, do quadro 123, dos quais 120 estão em efetividade de funções neste momento. Estou a vê-la a dizer que não, corrigir-me-á, mas se não for este número que eu disse, é um número de elevada grandeza relativamente aos 120 trabalhadores do quadro. E, portanto, é importante também saber o que é que a senhora diretora, na qualidade de diretora do Centro Regional dos Açores, pensa relativamente à imputação nos custos de grelha dos custos de colaboradores que, na verdade, estão a exercer funções que correspondem a lugares de quadro, ou que corresponderiam a lugares de quadro. E, portanto, senhora diretora, como disse, não fui eu que fiz, não foi o grupo parlamentar do PS que fez este requerimento, mas encarámo-lo, aliás, o PS votou favoravelmente, e olhámo-lo como uma oportunidade de saber o que é que pensa a pessoa que neste momento está à frente da gestão do Centro Regional da RTP. E era isso que eu gostaria que fosse possível obter da sua parte, era a sua opinião sobre estas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu passaria de imediato a palavra à doutora Lurina Amaral para comentar, responder às questões que foram apresentadas pelo deputado do PSD, deputado Paulo Muniz, e pela deputada Isabel Rodrigues do PS, e passando desde já a palavra, tem à volta de 15 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas. Não tem que usar o tempo todo, como é óbvio, mas tem essa liberdade de usar o tempo que entender, até ao máximo de 15 minutos para esta resposta. E se quiser também que o Dr. Rui Goulart também possa falar, tem toda a liberdade de o fazer, passando desde já a palavra à senhora diretora.
Muito bem, o meu colega vai começar por fazer a sua intervenção.
Eu só gostava de dizer ao deputado Paulo Muniz que gostaria que me desse um exemplo, se fosse possível, de alguma pergunta que me tenha sido dirigida a mim, por si, ou pela deputada Isabel Rodrigues, que eu não tenha respondido sobre as minhas funções e sobre a minha área de atuação. Deixo esse desafio, que eu não tenha respondido. Sobre as minhas posições, ou dos correspondentes que quis falar, e os senhores deputados deram falar, antes do senhor ser deputado, eu já tinha uma posição sobre os correspondentes. Pode ir ver o telejornal de 10 de agosto de 2019. São públicas. Eu também disse no Conselho de Opinião o que pensava. Eu não sei o que é ser reivindicativo. Não é uma questão. Eu não recusei responder na minha qualidade dos conteúdos e dei os números. E, portanto, aquilo que me perguntou, eu respondi. Obviamente que também não quis, ou os seus deputados não quiseram, quando li aqui o enquadramento legal que a RTP e os governos regionais podem estabelecer acordos específicos para ultrapassar determinado. Situações. Está previsto na questão do Serviço Público de Televisão. Nunca me ouvi dizer que estávamos satisfeitos com recursos humanos. Não, não estamos. Mais direto do que isto, não posso ser e mais concreto. Falta-nos recursos humanos, como falta todo o grupo RTP. É verdade. É uma realidade que o Sr. Presidente já disse e que eu confirmo. Se é isso que estava à espera, pensei que estava a falar claramente. Eu nunca fugi, eu nunca recuso uma pergunta como jornalista, nem uma resposta. Sobre a questão de ser reivindicativo ou não, é como já lhe disse, estes investimentos não apareceram porque alguém se lembrou de ter caridade pelos Açores. Estou aqui uma aposta clara desta direção de reivindicativa, no sentido, não só a nível de até de alguns recursos humanos, e poderemos falar daqui a uns tempos, neste processo que está a decorrer, quer de contratações, quer de reenquadramentos, e a percentagem que poderá vir para os Açores. E também gostava de lhe dizer que, quer ao nível dessas condições e os resultados, também só aparecem quando decidimos apostar no multimédia, que não existia há 3 anos, e que tem neste momento, por exemplo, 40 milhões em 2020 de alcance de pessoas, ou 39 milhões de visualizações, ou vice-versa, é a medida standard do Facebook, portanto é a mesma por todo o lado. Quando a nível de multimédia, por exemplo, a Antena 1 Açores foi a rádio que mais cresceu pontualmente do ponto de vista do grupo, e isso não foi só no ano da pandemia, já temos novos resultados também. Portanto, e essa notoriedade, daquilo que me diz respeito, Sr. Deputado, eu penso que lhe respondi a tudo, e se não respondi a alguma coisa, peço-lhe desculpa, por me ter passado, eu anotei, das minhas áreas de atuação. Já sobre os correspondentes, já lhe disse, mantenho, quando falei no orçamento, a mesma posição, o que seria o ideal e o que é possível, sobre a questão deontológica, que eventualmente possa-me ter escapado. Sr. Deputado, eu tenho na minha equipa, responsáveis de informação, alguns com 30 e 40 anos de experiência de jornalismo e que já trabalharam inclusive na RTP, noutros locais. Eu próprio já trabalhei noutros locais e aqui. Portanto, as peças dos correspondentes, ou dos chamados correspondentes, antes de irem para o ar, são verificadas pela minha equipa de coordenação, pela equipa dos responsáveis da área de informação, e até agora não houve qualquer problema deontológico dessa natureza. Sobre os valores, já a dizer, gostava só de terminar, que isso mexe com o orçamento grande, para passar a senhora diretora para falar da publicidade e do financiamento dessas matérias. Sobre os valores que falou dos correspondentes, eu gostava de dizer o seguinte: são 60 euros à peça, é verdade. Se for a rádio e televisão, que ele costuma ser, não são 60, são mais 80, mas também devo-lhe dizer, na impossibilidade de contratação, que não depende do CRA nem do CA, como sabe, na impossibilidade de contratação, é valores que poderemos estar disponíveis até pelo CRA, em ilhas como São Jorge e Pico, a poder ver e rever essa situação ou tentar propô-la. Mas também devo dizer que isso depende de cada colaborador que está na situação de correspondente, o número de peças que faz. Faz toda a franqueza. Houve correspondentes em situações de algumas infelicidades nos Açores, que em alguns meses tiraram ordenados muito, muito acima da média dos colegas correspondentes ao mesmo nível de categoria profissional, embora não haja, porque eles fazem mais, tem, como disse, o one-man show, e, portanto, acho que nesse aspecto e nunca deixámos de pagar de essa contribuição. É uma matéria que podemos eventualmente discutir a nível dos valores, nomeadamente nas ilhas maiores como São Jorge e Pico, reconheço essa, e é pertinente a sua análise da distância. Outras ilhas também poderia comparar com o Corvo, mas não seria justo, por isso eu acho que temos que ser corretos quando estamos a avaliar as coisas, não falar apenas em São Jorge ou Pico, mas também falar no Corvo, ou na Graciosa, ou em Santa Maria, porque temos essas particularidades, mas teremos, obviamente, muito gosto em rever essa situação e tentarmos. Porque há uma coisa que eu nunca, e a senhora diretora está aqui ao meu lado, eu nunca tive receio de falar com os meus superiores, de ir à Assembleia Regional, de vir à Assembleia da República, de ser reivindicativo, ter reuniões com a Subcomissão de Trabalhadores, de bater o pé a quem de direito na defesa da RTP Açores. E no dia em que eu achar que não tem condições mínimas para cumprir o serviço público, posso lhe garantir, Sr. Deputado, que já não estarei aqui neste cargo.
Penso que posso. É a palavra à senhora diretora Lorina Amaral.
Sim, senhor presidente, eu não sei quanto tempo tenho.
Tem à volta de 7 minutos, 7 e pouco.
É muito, ainda é muito. Sim, senhor. Senhor deputado Paulo Muniz, eu também quero pedir desculpa se eventualmente não lhe respondi sobre alguma questão que tenha feito diretamente em relação ao financiamento, e isso acho que também já responde à senhora deputada Isabel Rodrigues. É um assunto que ainda a semana passada estivemos a discutir com o Conselho de Administração que esteve cá, e por isso nós pedimos o adiamento desta audição, e portanto é um assunto que está a ser discutido. De forma alguma nós alguma vez baixamos os braços. Aliás, como disse a deputada Isabel Rodrigues, e muito bem, eu já estou cá há algum tempo, é um facto. Eu estou cá desde 2015, e o facto de estar cá desde 2015 deu-me a oportunidade de executar determinadas tarefas para o bem do Centro Regional dos Açores, e assim sendo, como resultado, melhoramento para os 20 telespectadores. Ora, este investimento começou pelas infraestruturas, é verdade, e disse muito bem a doutora Isabel Rodrigues, e portanto temos tido, foram praticamente 5 milhões de euros, como disse aqui o Rui Goulart muito bem, investimentos durante este período. E, portanto, se esses investimentos aconteceram, aconteceram porque efetivamente nós reivindicamos, porque nós insistimos todos os dias que era necessário, porque nós explicamos as nossas especificidades e fomos tendo feedback disso. E, portanto, não podemos dizer que não lutamos, que não trabalhamos. Estivemos todos os dias, de alguma forma, a lutar para que isso acontecesse. Já não existia tamanho investimento há muitos anos. A nível de rádio, basicamente há 23 a 24 anos, a nível de televisão, quase desde o início, portanto, há 40 e tal anos. Portanto, nós temos estado a trabalhar e muito, temos estado a lutar e muito. Agora chegou a vez dos recursos humanos, é um facto. Como já disse, só para deixar claro, relativamente ao financiamento, foi discutido a semana passada com o CA, portanto, é um assunto que está em cima da mesa. Relativamente, o que é que eu posso estar aqui a esquecer? A questão da publicidade, isto também é um assunto que está em cima da mesa e foi falado também com o Conselho de Administração, portanto, está em discussão. Relativamente à minha opinião em relação aos correspondentes, é natural que sim, que partilho daquilo que disse o Rui Goulart desde já em 2019, se não sei, foi em 2019 isso mesmo, e portanto, claro que nós gostaríamos de ter um correspondente em cada uma das ilhas. Mas termino aqui, como disse o Rui Goulart também, muito bem, o que nós queremos é uma coisa, aquilo que é possível é outra, mas nem por isso deixaremos de lutar. Nós fazemos parte dos quadros desta casa e, portanto, mesmo que assim não fosse, mas, portanto, todos os dias lutamos com muito afinco, com muita garra e, ao contrário daquilo que eventualmente possa parecer, os resultados também estão à vista, as obras estão à vista, a tecnologia está à vista e há de vir a estar também a solução possível para a questão dos recursos humanos. Com isso também contamos convosco, como é natural, porque o vosso papel é importantíssimo em todo este processo. De modo que temos trabalhado, temos lutado muito, vamos continuar a lutar pelo Centro Regional dos Açores, sem dúvida.
Não sei se ouvi o doutor Rui Goulart.
Eu estava a perguntar à posse do Sr. Presidente.
Ainda tem 3 minutos.
Se já tínhamos escutado.
Não, ainda tem 3 minutos, se quiser.
Não, eu aproveito só mais um minuto para... penso que esta será a nossa última intervenção, ou estou errado.
Não percebi, desculpe.
Esta será a nossa última intervenção?
É a sua última intervenção. Passados 3 minutos, sim, já não há mais tempo. Tem 3 minutos, tem 2 minutos, sim, sim, e 50 segundos para dizer o que entender até finalizar esta audição.
Eu não posso deixar de referir, obviamente, que sempre que for necessário estarei disponível para qualquer esclarecimento dentro das minhas áreas de atuação e de competências em relação aos seus deputados na Assembleia da República e aos seus eu volto a referir, julgo não ter deixado nenhuma questão por responder. É sobre, voltando novamente ao processo do que tem sido feito ou não por esta direção a nível de recursos humanos, é assumido, foi assumido pelo Presidente, é assumido por nós, todo o grupo RTP tem um déficit de recursos humanos, é verdade, já foi assumido publicamente, RTP Açores não é exceção e tendo em conta a sua particularidade e, portanto, não vejo o que é que estou aqui a não fazer, a diretora reconhecer esse facto. Estamos a trabalhar nesse sentido. Tivemos a visita do Conselho de Administração aos Açores, onde isso foi abordado de forma veemente, para que não reste dúvidas ao seu deputado, e devo-lhe dizer que esse resultado, que houve aqui também uma estratégia que foi, primeiro, dotar o Centro Regional dos Açores, que teve abandonado durante décadas, em termos de investimento, nomeadamente a televisão, que foi alvo agora de uma intervenção, como sabe, há isso que houve, há troika, as questões orçamentais, não foi possível contratar para a RTP. E, portanto, onde que nem é minha responsabilidade, nem culpa, nem sua. É que, apesar disso, e com isso, os resultados estão ao nível do investimento, como ao nível da notoriedade que foi falado e dos canais mais vistos nos Açores, ou das rádios mais ouvidas nos Açores, ou no online, em que o site da RTP hoje é o segundo mais visitado, os sites do canal TV cresceu, por exemplo, 26%, ou o telejornal nacional de pessoas é o 10 mais procurado, que custou vários milhares de euros, em que vamos ter um carro exterior da rádio também de vários milhares de euros, obviamente que isto vai-se construindo. E isto não foi uma prenda de Natal, já que estamos quase a chegar ao Natal. Isto foi um processo reivindicativo que começou já há alguns anos, não é mérito só desta direção, mas tem vindo os diretores que passaram por cá, mas nomeadamente acentuou-se, fruto também de uma boa relação que existia entre o CRA e o Conselho de Administração, para perceberem e vindo aos Açores conhecer essa realidade e fazendo vários memorandos, vários reports e sensibilizando e telefonemas e indo a Lisboa, isto é fazer trabalho reivindicativo. E muito obrigado a todos.
Muito, muito obrigado. Chegámos ao fim desta audição, que foi requerida pelo PSD. Eu quero agradecer à doutora Lorina Amaral e ao doutor Regular a sua presença aqui na comissão, agradecer as intervenções dos vários deputados e deputadas e, portanto, damos por terminada esta audição. Muito obrigado e boa tarde a todos e
muito obrigado, boa tarde a todos.
Muito obrigada a todos, uma boa tarde.